Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10.
Eu sou o Tatarhan e aqui do meu lado o promissor professor Mauri.
Galerinha, é um prazer estar aqui contigo, seu Tatarhan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que chega nos anos 2000.
Exatamente, professor Mauri. Hoje vamos continuar a nossa série e falar de tecnologias dos anos 2000.
Olha só,
Estamos chegando na contemporaneidade.
Que isso, a gente que viveu parte, né, dessa história aí, a gente tá cada vez mais chegado, né, essas tecnologias. Pode ser que algumas delas estejam no seu bolso nesse momento.
Exatamente. A gente já tá falando agora, no terceiro milênio, a gente já tá falando agora da década de 2000, o medo do bug do milênio.
Nossa senhora.
A gente já tá falando da era do ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York.
Isso é verdade.
Do boom das commodities, da era PT no Brasil.
Sim.
O que mais eu posso citar aqui, professor Mauri?
Professor Mauri entrando na faculdade.
Professor Mauri entrando na faculdade. Os anos 2000 foram anos extremamente marcantes e acredito que a maior parte de nós ouvindo esse conteúdo já vivemos, né? A gente tem essa referência dos anos 2000, então agora a maior parte de nós vai falar, nossa, é verdade.
E pra fazer essa classificação, estamos tomando como base o quanto a tecnologia foi marcante, o quanto ela foi impactante dentro da sua década.
Mas antes da gente começar, quero deixar aqui algumas menções honrosas, nem tão honrosas em alguns casos, como por exemplo do Facebook.
É, Facebook.
Porque foi uma tecnologia revolucionária, de fato, o Facebook, né? Foi uma das maiores redes sociais do mundo, né?
Eu prefiro o Orkut.
É que... Mas é que o Facebook...
Deixa um scrap lá.
É, o... dá uma cutucada, né? Uhum. O Facebook...
Uma cutucada é o Facebook.
Ah, é verdade, né? É verdade, você tem razão, seu irmão. É verdade, era scrap. Eu confundi. É que tinha uma outra rede que dava cutucada também, mas não vou entrar nisso. E o ponto do Facebook é que foi a primeira rede social global, assim, né? A ganhar essa força.
Essa
e
massa.
Hoje é uma empresa gigantesca que deixa todo mundo na mão quando cai, não é?
É isso mesmo. Também vale mencionar que o YouTube, tá?
Exatamente. A segunda maior ferramenta de buscas no momento que estamos gravando esse programa foi criada em 2005. Era uma plataforma baseada em Flash e hoje é o maior acervo de vídeo do universo. Que eu conheço.
Que a gente conhece, que a gente tem acesso.
Do universo conhecido pela humanidade.
É, isso aí.
Tem mais uploads de vídeos do que gente assistindo vídeos.
É impressionante, Mauri.
Se você passar sua vida inteira assistindo vídeo no YouTube, não ia dar tempo de você assistir tudo.
Tô chocado.
Mas então, faça sua lista que começou. Top 10. Próxima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, vamos com os carros híbridos.
Olha só, é verdade. Posso dizer um negócio, Maurinho? Nós estamos em 2021 gravando esse programa.
Sim.
E eu estou decepcionado, porque eu imaginei que em 20 anos a gente ia ter mais carro híbrido no mercado.
Você achou que ia ter carro voador, né?
Não. Carro híbrido era o que eu esperava. Óbvio, gostaria de carro voador. Mas eu queria mais carro híbrido.
É que, na verdade, o carro híbrido, Tato, ele foi um momento de transição.
Hoje é muito mais fácil a gente encontrar um carro 100% elétrico do que, de fato, um carro híbrido, né? Mas lá nos longínquos 2001,
sim,
né?
20 anos atrás.
Foi quando a gente recebeu aí no mercado um dos primeiros carros híbridos movido a energia elétrica além do combustível fóssil, que é esse combustível que vai acabar a qualquer momento.
No caso, você tá falando do Toyota Prius, né? Que era uma referência e até hoje é uma marca forte, né?
Sim.
O próprio modelo tem um nome muito forte no mercado.
É, tanto que até, se não me engano, alguma companhia de táxi, ou foi Uber, incentivou, né? Teve uma parceria e colocou alguns carros pra rodar, né?
dentro do, da sua frota ali pra divulgar e mostrar a qualidade de você ter um carro sustentável, né? Mas de lá pra cá, na verdade, esse foi o primeiro passo pra gente ter essa migração, né? De combustíveis poluentes, né? Ou finitos, pra essa energia mais sustentável e tudo mais.
Eu espero que daqui a 20 anos a gente esteja falando: nossa, lembra só quando a gente falou de carro elétrico? Se bem que carro elétrico a gente ia falar na década de 70, né? Porque a gente já falou aqui no episódio do Eu Não Acredito sobre Gurgel.
Sim.
Que o Gurgel já tinha inventado carro elétrico. Então, olha, é o futuro que é o passado.
Mas que a gente queria ter no presente.
A gente queria ter no presente, mas não tem, tá? Porque é caro, né?
É caro, é ainda caro. Tá caro. Ainda prefiro comprar uma casa.
Nona colocação, vamos com o celular com câmera.
Ah, moleque! Quero aqui deixar meu agradecimento aos celulares com câmera, porque isso facilitou demais a nossa vida na hora de se relacionar à distância.
Não tá falando de mandar nude.
Você
tá falando
que
de criar conta no Tinder.
Você que tá falando. Você tá...
Eu não disse porque nada. Antigamente a gente usava uma câmera digital e não, um celular.
Tem que mandar revelar a foto.
É, não, tá assim, mas antes disso tinha a câmera digital, você plugava no computador, baixava as fotos, ou o disquete, é, tinha todo esse processo. Mas, nos anos 2000, os celulares ganharam a função de ter câmera. No primeiro momento eram os feature phones, né? Era aquele celular barrinha.
Sim.
Que você plugava uma câmera nele. Inclusive,
tinha o celular,
era o T230, se não me engano, Sony da Sony Ericsson.
É,
tinha essa funçãozinha.
Que era colorida
a foto. Era colorida a foto, uma foto VGA.
Era 0.2 megapixels.
Era péssima qualidade.
Não fala isso.
Era péssima qualidade.
Dava pra enxergar tudo com nitidez.
Com nitidez bem embaçada, como se estivesse embaixo d'água. Mas, assim, era bem legal isso e foi graças a essa tecnologia que, na verdade, foi pegando cada vez mais. E a gente depois viu as câmeras dentro dos feature phones e quando saiu os smartphones, cara, era basicamente meio que necessário ter câmera no smartphone também, né?
É, e esse negócio de câmera no smartphone é tão louco, né? Tão realmente revolucionário, que a partir disso também se desenvolveu o MMS.
Exatamente, que foi o passo seguinte do SMS, né?
O SMS você mandava mensagem de texto, o MMS você conseguia mandar mensagens multimídia, você conseguia colocar anexos àquela mensagem.
Isso a gente tá falando muito antes da invenção do WhatsApp ou qualquer aplicativo desse de comunicação.
Então, você podia mandar foto, podia mandar uma música.
É verdade.
Era revolucionário.
Era revolucionário.
Na oitava colocação, vamos com o iPod!
Cara, o iPod é realmente... Na verdade, é um produto específico, mas que tá aqui representando, acredito, uma tecnologia, né?
Qual tecnologia?
A gente tá falando dos MP3 Player, Mauro.
Ah, não, tudo bem, né? Que o MP3 Player, acho que ele já tava na década passada.
Mas o iPod... O iPod, ele foi revolucionário.
É o rei do parquinho.
Exatamente. Porque, assim, nenhum MP3 Player do mercado tinha o grau de sofisticação e de estrutura de ecossistema que o iPod trouxe pro mercado.
Sim, porque junto com o iPod significa que veio o iTunes, que movimentou a forma de como se compra música digital nesse mercado.
O iTunes, inclusive, trocou a lógica de compra de música de álbum pra faixa.
É isso aí.
Você isso podia... é muito doido.
Custava lá $1, né? 99
centavos. 99
centavos
a faixa. Porque antes disso, você não podia comprar a faixa. Se você queria ouvir, sei lá, por exemplo, Poker Face da Lady Gaga.
Você tinha que comprar o álbum inteiro.
Você tinha que comprar o álbum inteiro pra ouvir aquela música.
Mas eu só gosto de Poker Face.
E a gente tá falando de um momento, é óbvio, antes do serviço de streaming. Antes do YouTube existir e de você poder assistir música com anúncio. Antes do Spotify existir. Antes qualquer uma dessas plataformas. Ou você baixava pirata,
sim,
ou você comprava o CD. O iPod trouxe, junto com o seu ecossistema, a solução oficial do mercado, com contrato e tudo com as gravadoras, pra você comprar uma música só.
Aí, o iPod é tão referência que virou sinônimo do que é o produto, né? Então você não tinha um MP3 player, você tinha um iPod chinês.
Da Sony, é.
O iPod da Sony. Tinha um iPod
falsificado. Você chegou a ter um iPod, Maurinho?
Eu tive um iPod nano, aquele
quadradinho.
Quadradinho. Mas aquele que tinha telinha colorida e tal.
Já era com toque e tal.
É, isso aí. Tanto que eu comprei uma pulseira pra usar ele de relógio.
Nossa, o Maurinho é muito chique e tecnológico.
Era descolado demais. Você teve também, mas você teve um das primeiras gerações.
Eu tive o iPod Mini. Cara, tô falando do comecinho do iPod. Eu não resisti quando eu vi aquele lançamento. Eu precisei. Aí a mãe de uma ex-namorada trouxe de uma viagem que ela fez pro exterior.
Nossa.
E ó, nossa senhora, eu era o rei do parquinho. Eu ouvi muito. E devo dizer que a Rede Geek, em partes, existe por conta daquele iPod. Porque eu comecei a ouvir podcasts por conta daquele iPod lá no começo.
E o termo podcast só existe porque existe o iPod.
Sete. Na sétima colocação, vamos com o Kindle.
Ah, caraca, velho, o Kindle é dos anos 2000.
Pois é.
Eita preula!
olha assim, de verdade, antes de falar do Kindle, quero dizer que tem dois vídeos muito legais no canal do YouTube da Rede Geek, explicando se, primeiro, se você deveria ter um Kindle, né? Porque muita gente fala, ah, eu acho que Kindle é muito legal, mas será que serve pra tal coisa? Ou serve? Tirando dúvidas sobre Kindle.
Esse vídeo é muito bacana mesmo.
E se você acha que o Kindle serve pra você, tem um outro vídeo te ajudando a escolher qual o modelo do Kindle.
Qual é o modelo certo pra sua realidade.
Então já deixa essa dica, porque o Kindle é o leitor digital disponível hoje no Brasil. Mas antes que eu explique demais, vamos contar um pouquinho da história.
A Amazon criou aquele império, né, de venda online de produtos,
especialmente de livros.
E a partir disso fazia muito sentido eles buscarem qual seria o próximo passo dessa revolução. Foi quando o Jeff Bezos partiu pra ideia dos e-books, os livros digitais.
E eu acho que tinha muito dessa lógica dos anos 2000, do próprio iPod. Pode de enxergar o mercado de você comprar os produtos digitais, né? De certa forma, um ecossistema foi influenciando o outro.
E aí fazia sentido você ter um dispositivo pensado só pra isso, porque você queria poder levar seus livros pra todos os lugares, pelo hábito de já se fazer isso, né?
E por conta disso, o Kindle caiu na graça de muitos leitores, apesar de muitos puristas falarem, ah, eu sinto falta do cheiro do livro, eu sinto falta do gosto do livro, eu sinto falta do peso do livro.
Do ventinho que as folhas fazem.
É, exatamente. E muita gente também previu que o Kindle, né, e os leitores digitais iam matar os livros físicos. E, de fato, nenhuma das duas coisas aconteceu, né?
É, mas uma preocupação real, que é uma preocupação até hoje, é em relação à pirataria, porque tudo que é digital é mais fácil de você fazer uma cópia indevida.
Sim, é verdade. E também é muito fácil de encontrar um arquivo EPUB todo zoado na internet.
Mas a experiência do Kindle, ela é tão bacana que eu acho que vale a pena pagar pelo livro de verdade.
Né? Não,
eu
também acho que vale. Eu, praticamente hoje, toda, assim, meu hábito de leitura está em volta do Kindle. Eu praticamente leio somente no Kindle. Todos os meus livros eu leio no Kindle. E pensa, sei lá, pô, você vai pegar um daqueles tijolão de 500 páginas. Cara, é muito mais confortável você ler num dispositivo de 100 gramas do que ter que carregar um quilo de livro pelas ruas.
Não, e é impressionante que desde o seu anúncio, cara, já se passaram aí mais de 10 gerações de Kindle, cara.
Sim!
O bicho continua evoluindo.
E tem várias opções, desde, sei lá, R$200 até quase R$2.000 de Kindle.
Com iluminação, agora tudo tem iluminação.
Agora tem, ainda bem.
Pode ser da branca, da amarela.
Eu só tomei assim porque eu esperava que em 20 anos de Kindle, a gente não tivesse só iluminação, que a gente já tivesse um Kindle colorido. Algumas empresas de pub já estão trabalhando em tecnologias de e-ink, né? Que é o papel digital, né? A tinta digital. Eles estão trabalhando em tecnologias de telas coloridas. Não tá tão bacana assim.
É que eu acho que o ganho com a tela de ink colorida não justifica pra leitura de livros.
Sim.
Mas por um segundo passo, como de repente um quadrinho, quando ela estiver realmente afinada, pode fazer toda a diferença.
Quem sabe daqui a mais 10 anos, né?
Quem sabe realmente pode aparecer no próximo Top 10.
Seis.
Sexta colocação, vamos com o Blu-ray.
Que é isso?
Blu-ray, tá?
Por essa reação você não esperava.
É aquela magia, aquela mídia física que veio para substituir os DVDs.
É mó da hora, porque assim, de verdade, o Blu-ray nasceu em 2002.
É, cara?
É, ele nasceu em 2002. E tinha uma parada que era o HD DVD contra o Blu-ray, lembra?
É,
que
igual era o Betamax do VHS.
É isso aí, era a mesma parada, tá? Que estavam discutindo qual ia ser a nova tecnologia que ia...
A nova mídia.
A nova mídia que ia vencer o mercado no lugar do DVD. Só que ao mesmo tempo que foi popularizando o Blu-ray, os serviços de streaming nasceram.
Juntinhos ali.
Então, assim, meio que o Blu-ray
existe, mas foi uma mídia minguada, né? De fato, ela, a utilidade dela acabou sendo direcionada pro videogame.
É, você tem alguns jogos que utilizam Blu-ray, papapá, mas de verdade, Mauri, você tem algum Blu-ray em casa de filme?
Eu nunca comprei, acho que um filme... Ah, comprei sim. Comprei um Blu-ray.
Ah.
Comprei, na verdade, peguei uma promoção de Black Friday e paguei, tipo, R$9,90 em Tropa de Elite e, sei lá, nunca assisti e doei.
Verdade, doei
lacrado. Porque você não tinha onde rodar.
Eu tinha, mas não fazia sentido se eu podia...
Ver no streaming.
É, se eu podia ver no streaming.
É, não, é um produto que não faz sentido, sabe? Basicamente, minha biblioteca física existe hoje como um artigo de decoração.
Ou pra quem é colecionador, de fato, daquele tipo de conteúdo.
Então, mas cara, eu não acho que o mercado de Blu-ray criou colecionadores. Até, sei lá, Laserdisc eu entendo.
Não, não, cara, criou porque, assim, até esse, o mercado de mídia física, ele proporciona que você tenha, por exemplo, conteúdos extras, que... os serviços de streaming não entregam.
Isso é verdade. E agora você tá falando uma verdade, Maurício.
Então, não é a mídia em si, mas o que tem dentro dela que se tornou colecionável.
Então, os serviços de streaming estão começando a fazer extras agora.
É, não. A gente comprou lá na biblioteca familiar lá do Google o Star Wars e aí do nada começou a aparecer um monte de extra de
Star Wars. Todos os extras de Star Wars.
O Disney Plus também tem os extras.
É, isso é verdade.
Tá chegando aos pouquinhos.
Mas o Blu-ray, meu Deus, já era.
Mais ou menos, né? PlayStation 5 usa Blu-ray.
Olha só.
5.
Na quinta colocação, vamos com Bluetooth.
Você tá brincando comigo que o Bluetooth eu só usava infravermelho.
É verdade. É verdade. Antes dos anos 2000 era infravermelho.
Caraca,
trocar maluco. Dados era infravermelho.
Tinha que deixar o celular bem alinhadinho um na frente do outro, parado em cima da mesa durante 5 minutos pra trocar um arquivo de áudio.
Cara, eu devo dizer que sim. Pra você ter uma ideia, a quinta colocação é essa tecnologia extremamente revolucionária que é o Bluetooth. Hoje a gente tá falando de fone de ouvido true wireless, a gente tá falando de teclado e mouse sem fio e praticamente qualquer coisa que foi criada nos últimos 20 anos, sem fio é Bluetooth.
Cara, de verdade, eu lembro...
Controle de videogame sem fio, Mauri!
É, isso mesmo, é isso mesmo.
Os controles de setup box estão vindo na maioria Bluetooth também agora.
É!
Cara, eu lembro a primeira vez que veio, né, pro mercado brasileiro, a tecnologia Bluetooth embarcada em smartphone, trabalhava numa operadora de telefonia móvel como atendente. E aí, cara, meu Deus, aí eu fui lá e tava desesperado porque eu queria usar o meu desconto de funcionário pra trocar de celular, pra eu ter um celular com a tecnologia Bluetooth, mano!
Era revolucionário. E aí eu consegui, só que eu não tinha como conectar com nada
e nem ninguém. Você não tinha nada Bluetooth.
Não tinha nada Bluetooth e ninguém tinha, sei lá, outro aparelho Bluetooth pra trocar dado.
É aquela coisa, né?
De ser começo.
E até a própria tecnologia Bluetooth não é a mesma de 1998, porque assim, né? De fato, a tecnologia foi lançada nos anos 2000. Ela já existe desde 1998.
Ela foi anunciada, né?
Isso é. A parada é a seguinte. O Bluetooth tem várias versões com várias frequências e características diferentes. A tecnologia evoluiu muito de lá pra cá, a qualidade do áudio, qualidade de transmissão de dados melhorou muito de lá pra cá e até hoje existem várias outras soluções de transmissão de dados sem fio. Mas o mundo como a gente conhece hoje praticamente só é possível por controle Bluetooth.
E se eu não estou enganado, nós estamos hoje na versão 5.2.
4.
Colocação, vamos com o conhecido no Brasil como pendrive.
É muito doido esse negócio conhecido no Brasil como pendrive, porque você pensa, pendrive é um nome muito, sei lá, global. E não é. É só no Brasil como pendrive. Se você for chamar de pendrive em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão falar
quê?
Pendrive.
Que você tá falando? Que
não
é
tem
isso?
Nada a ver.
Lá fora é flash drive.
É, flash drive.
É muito louco
que isso. Que doido, né?
É, rapaz, já pensou? Você consegue se imaginar num mundo onde você precisa carregar um arquivo e aí. Não é num pendrive? Não,
na verdade, a gente tá falando da tecnologia USB, né? Com sim. USB. O Universal Serial Bus, né?
Sim.
A porta universal sendo utilizada com um armazenamento pequeno.
E de alta velocidade e que não tem peças mecânicas, que é o caso de até então das HDs, né?
Exatamente. Os pendrives, né? No caso, era vendido pela IBM e se chamava Disk On Key. Tinha impressionantes 8 megas. Lembra do
os pendrives de 8 megas. Sim,
que já era
megas.
O dobro dos disquetes, né?
Exatamente. E era muito mais resistente que CD, né? Porque CD, você não podia pegar o CD e jogar na mochila, jogar riscava, na bolsa. Né? Os CDs eram muito menos resistentes. A magia do pendrive, além de tudo, tá nisso também, né? Na portabilidade. E hoje em dia a gente tem pendrive com 256,
512.
512, daqui a pouco 1 TB. É absurdo, cara.
É absurdo.
Eu gosto daqueles pendrivezinhos que agora é um lado USB tipo C, outro lado USB tipo A.
Porque aí conecta em qualquer coisa.
Agrada todo mundo.
Menos quem usa iPhone.
Ai, não, porque cabo Lightning, nossa senhora, não vai entrar. Só vai entrar no top 10 coisas que nós odiamos na tecnologia. Galera da pauta aí, pode anotar, mano, olha. Top 10 tecnologia que amamos odiar. E depois a gente podia fazer que odiamos amar. Aquela coisa que a gente ama, mas não devia.
Não devia.
O cara tá nessa, gravando um top 10 já criando dois.
Top 10 ideias criadas durante um top 10.
Terceira colocação, vamos com o Torrent.
Ah, o Emule, né? Você tá falando.
Estamos falando. O Torrent é uma tecnologia extremamente revolucionária.
Cara, é muito inteligente a forma como ela funciona, né? Pena que a indústria não tirou proveito.
Vamos começar um pouquinho de história, que eu acho que nesse ponto realmente vale muito a pena. A polêmica tecnologia do Torrent foi idealizada em 2001 por um programador chamado Brent Cohen. Esse cara era tão fissurado por tecnologia que aprendeu a programar BASIC com apenas 5 anos de idade. E aí, quando ele já era adulto, ele desenvolveu os scripts que permitiam o compartilhamento de arquivos diretamente entre computadores, sem a necessidade de servidores externos, de forma rápida e fracionada. E essa é a magia da parada.
Isso aí, fracionado!
O Torrent nada mais é do que a ideia de você ter um link e todo mundo que está acessando esse link troca dados e você vai baixando pacotes de todo mundo que está com aquele enrolê.
Ou seja, em vez de você baixar de um único lugar, você tá baixando de vários lugares ao mesmo tempo. O download acabou correndo muito mais rápido.
Exatamente porque você tinha o mesmo arquivo sendo fornecido por várias pessoas, então você tinha muito mais velocidade. E o Cohen também criou o primeiro cliente de torrent, que é o BitTorrent, que muita gente usa até hoje.
Que demais, que demais.
E apesar da tecnologia ser usada massivamente pro compartilhamento de conteúdo pirata, o torrent é uma peça fundamental na distribuição de vários produtos via internet, como, por exemplo, distribuições Linux, programas de computador open source, jogos eletrônicos também providos de forma gratuita e outros aplicativos de grande porte. Na lógica open source, o Torrent é uma baita solução. Tirando a maldade do ser humano, o Torrent é fantástico. O problema é o ser humano.
Ser humaninho.
Colocação! Vamos com o Android!
Aqui a gente tá falando do sistema operacional e não de um Android efetivamente funcional, um porque humanoide. Isso não existe ainda. Um robô humanoide 100% funcional que lava a louça, né?
Ainda não. Mas a gente tá falando sim do sistema operacional Android, que foi criado em 2003 por Ed Rubin e outros 3 sócios.
Os caras desenvolveram a primeira versão do sistema operacional Android.
E a princípio, nada indicava que o Android seria essa potência na telefonia móvel.
Na verdade, no mundo, porque o Android é hoje o maior sistema operacional do mundo. Tem mais dispositivos com Android do que com Windows. O Android é o maior sistema operacional em utilização no mundo.
E ninguém realmente imaginava isso até o Google chegar lá em 2005 e falar, quero comprar vocês.
E, cara, isso é chocante, porque muita gente não sabe que o Android não nasceu no Google.
Foi a Dico querido. E aí depois o Google mostrou todo o potencial de se colocar esse sistema operacional dentro dos smartphones fabricados por terceiros. E aí, né, você sabe, o resto já é meio que história, né?
Vale citar que o primeiro Android foi lançado em 2008. O
famoso G1, né, que saiu pela T-Mobile.
E que isso gera muita discussão por toda a história de a Apple copiou o Android copiou a Apple, mas o Android copiou a Apple antes e o Android copiou depois a Apple. Copiou antes, aí depois quem copiou, não sei o que lá e copiou.
Ah, mas a galera do Google fazia parte ali da cúpula dentro da Apple, quando a Apple tava desenvolvendo o iPhone.
E aí eles foram lá e compraram o Android.
E aí eles falaram, daí, mas eles avisaram, ó, tô saindo porque eu tô trabalhando num projeto muito parecido.
Então
tô
comprando essa empresa que faz a mesma coisa que vocês. Tchau! E aí deu treta.
Ah, mas isso daí, sabe o que é, Tato? Isso daí é o universo mostrando pro Steve Jobs que aqui se faz, aqui se paga.
E agora, tipo aquela série What If, e se? E se a Apple tivesse comprado Android?
Recapitulando.
Está chocado com o número de tecnologia dos anos 2000 que nós usamos até hoje, que até se esqueceu como começamos esse top 10. Fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Décima colocação, vamos com os carros híbridos, iniciados pela Toyota, o Prius. Nem elétrico, nem combustível fóssil, os dois.
9.
Na nona colocação, celulares com câmeras.
Ô, me manda um MMS aí depois, hein?
Nossa senhora, dá até arrepio.
8.
Na oitava colocação, o iPod.
Esse eu tive e gostava muito.
7.
Na sétima colocação, o Kindle.
Me ajuda a voltar a ler, né?
Eu também, leio muito por conta desse negócio aí.
6.
Na sexta colocação, o Blu-ray.
Não deixa nem saudade, né?
5.
Na quinta colocação, o Bluetooth. Não precisa nem falar nada, né? Bluetooth, todo mundo sabe o que é.
4.
Na quarta colocação, o flash drive.
O pendrive, amor. Fala direito, senão as pessoas não reconhecem.
Pendrive, pendrive.
3.
Na terceira colocação, o torrent.
E sua magia. Não. É tecnologia mesmo, gente. É tecnologia.
É tecnologia.
2.
Na segunda colocação, o Android.
O maior sistema operacional em uso hoje.
1.
Vamos com o iPhone.
É, realmente, o iPhone merece estar na primeira colocação, porque ele mudou a forma como nós tratamos os dispositivos móveis.
E eu devo dizer, Mauri, eu estava lá.
É verdade, né?
Não lá mesmo, porque eu não estava na Califórnia, infelizmente. Mas eu assisti o evento de lançamento do iPhone ao vivo em 2007.
Aquela expectativa do que seria anunciado. Um iPod que faz ligação.
Cara, e tem todo um mercado se movimentando. E tinha já um aparelho da Motorola que tinha conectividade com o iTunes. É, não verdade. Sei se você se lembra.
Lembro, era o iTunes Phone.
É, né? Tinha alguma parada. Eu esqueci o nome do produto, que era um feature phone. Era bem ruim. É.
Era um MP3 player.
Era um MP3 player, sei lá, era... tipo o feature phone da Sony, que tinha a linha Walkman, e aí essa era a versão com iTunes. Mas, assim, de verdade, por mais que o mercado ansiava por ver um celular da Apple, ninguém estava preparado porque a Apple ia lançar. Em 2007, a Apple mudou completamente e permanentemente a maneira como a gente se relaciona com a tecnologia.
Foi naquele dia que os feature phones morreram, cara. Dali pra frente, a gente entendeu que o mercado de telefonia móvel ia nessa direção de telefones barra, com telas, com aplicativo, toque. Isso passou a ser o que realmente era um telefone.
E basicamente foi por conta da mudança que o iPhone fez no mercado, que fez com que todo mundo acabasse seguindo, e teve todo um movimento. Lembra as empresas falando que, ah, não, isso é só fogo de palha? Várias empresas falaram isso.
Sim,
cara. A gente teve depoimentos da galera da BlackBerry, do pessoal da Microsoft, na época era o Steve Ballmer. Assim, teve muita gente falando besteira ali na época. E, assim, de verdade, foi uma coisa que ninguém tava meio que entendendo o que ia acontecer. E o discurso de apresentação do iPhone foi tão impactante que até a lógica do que era considerado smartphone naquela época deixou de ser considerado smartphone. E o produto se destacou. E o próprio discurso do Steve Jobs, né? Ele falou,
falou, nós estamos anos, sei lá, 5 anos na frente do restante do mercado. E a maneira como ele falou aquilo, de fato, fez com que demorasse pelo menos uns 5 anos para que o Google com o Android alcançasse o mesmo patamar.
A mesma qualidade de entrega de sistema operacional.
E assim, ame ou odeie o que a Apple fez com o iOS, o que a Apple e o iOS se tornaram, né, nas últimas décadas. Mas é inegável que o iPhone, e no caso o iOS, antigamente o iPhone OS, representam para a tecnologia e representam para essa mudança de paradigma que a gente teve. E hoje em dia, praticamente é necessário que todo mundo tenha um celular. O socialmente é inaceitável, as pessoas, para elas serem incluídas na sociedade, é meio que quase necessário que elas tenham acesso à internet, a um dispositivo. A gente tá chegando quase nesse limite, né?
É um eletroeletrônico essencial na vida das pessoas, como é uma geladeira, por exemplo.
É muito louco isso. É um caminho sem volta.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.